Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Novo cartão da Caixa vai disponibilizar 7 bilhões de reais em crédito para quem quer construir ou reformar a casa.
Mais uma medida para incentivar a construção civil.
Incentiva a construção civil, incentiva aqueles que produzem materiais para a construção civil e gera emprego.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Retomada as obras de mais de 7 mil unidades do Minha Casa Minha Vida que estavam paradas.
Com a chegada das chuvas, nova campanha vai alertar os brasileiros sobre os perigos do Aedes aegypti.
E aqui no estúdio da Voz do Brasil, vamos conversar ao vivo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. O principal assunto é segurança.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Construir a casa, reformar um quarto, um banheiro, colocar novo piso, enfim. O ConstruCard, um cartão da Caixa, oferece financiamento mais barato para quem quer fazer melhorias na casa.
É, mas hoje, nesse mesmo cartão, vai contar com novas possibilidades de compra. Vai ser possível financiar equipamentos para melhorar o aproveitamento de água e energia.
É, e tem mais. 7 bilhões de reais em linhas de crédito estão à disposição de quem está pensando em reformar a casa.
O ConstruCard é uma linha de crédito da Caixa para quem quer construir, reformar ou ampliar seu imóvel. A promotora de vendas, Aline da Silva Costa, de Cariacica, no Espírito Santo, usou o cartão há 3 meses, quando fez uma reforma em casa. Ela acredita que não teria conseguido fazer as melhorias se não tivesse o cartão.
Eu não ia conseguir se não fosse pelo ConstruCard, porque construir gasta muito. A gente tem que gastar com pedreiro, né? E outras coisas além do material para construir.
A nova versão do cartão traz algumas novidades. A partir de agora, quem quiser pode usar o crédito para comprar equipamentos de segurança residencial, como câmeras e cercas elétricas. Outra novidade é que a população vai poder usar o cartão para melhorar a eficiência energética e hídrica das residências. O ministro Gilberto Ock explica as vantagens do novo cartão.
Nós já temos mais de 60 mil lojas cadastradas no Brasil que já podem receber imediatamente o cartão. É uma compra praticamente à vista que em 48 horas o lojista já recebe o crédito na sua conta à vista.
Segundo o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Cláudio Cons, o valor destinado pelo governo pode gerar até 100 mil empregos no Brasil.
O setor trabalha com uma aplicação de cada 1 bilhão de reais em materiais de construção com 15 mil empregos diretos. Ou seja, se fizermos aí uma conta de 7 bilhões, temos quase 100 mil empregos diretos, o que é muito importante nesse momento.
O presidente Michel Temer destacou o potencial de geração de empregos do setor da construção.
Nós temos ciência e consciência que a construção civil é o setor que mais facilmente pode gerar empregos. E não é sem razão que, ao longo de todo esse período, nós praticamos vários atos conducentes, precisamente, ao incremento da produção civil, porque ela, de um lado, incentiva aqueles que produzem materiais para a construção civil, incentiva os empreendedores dessa área e gera emprego.
Quem tiver interesse em contratar a linha de crédito deve ir até uma agência da Caixa. Se o pedido for aprovado, a pessoa pode receber o cartão na hora e usar o crédito em até 6 meses. Reportagem Paola Diort.
E não é só isso não, o governo também quer incentivar a construção de novas casas e permitir que muitos brasileiros possam ter acesso à casa própria.
É, e para isso as obras do Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas, vão ser retomadas.
São imóveis para famílias que ganham até R$ 1.800 por mês e que podem ter até 90% do valor do imóvel custeado pelo governo.
Investir na educação dos filhos. Esse era o sonho do Ranieri Fernandes Maciel, vendedor na cidade de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e pai do Pedro, de 5 anos, e da Maria Vitória, de 11. Agora isso é possível. Na última sexta-feira, Ranieri e a família receberam a sua casa própria, do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o dinheiro que pagavam de aluguel vai ser usado para muitas coisas.
Dá para investir nas crianças, né? Procurar uma escolazinha que possa terminar os estudos das minhas crianças, que eles possam estudar melhor.
Histórias como a do Ranieri agora vão poder se repetir. 26 mil obras paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida já foram retomadas. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, assinou nesta quinta-feira o contrato de retomada de mais de 7 mil unidades, que vai beneficiar 30 mil pessoas, com investimento de mais de 250 milhões de reais, como explica o ministro.
É uma forma de não só ajudar a gerar emprego, a ativar a economia, mas sobretudo manter vivo o sonho da entrega da casa própria.
E essa retomada beneficia não só as famílias que vão receber a casa própria. Para o empresário Frederico Augusto Torres, toda a economia das cidades onde as obras vão ser entregues vai melhorar.
Uma obra assinada hoje, ela retoma essa economia em um giro dentro dessa região rapidamente, dentro de um mês. Então, se transformar esse montante de obra hoje, que ela é retomada, essa economia ela se multiplica e ela ajuda o país a voltar à economia.
No total, serão retomadas obras em 9 estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A meta do governo é que todas as obras paralisadas sejam retomadas até o final de janeiro do ano que vem. Reportagem Beatriz Amiden.
Hoje o presidente Michel Temer também falou da importância de se aprovar a proposta de teto dos gastos que está em tramitação no Senado.
Segundo o presidente, o diálogo e o apoio do Congresso já permitiu a aprovação da medida na Câmara e na Comissão do Senado. Temer reforçou mais uma vez que não vai haver redução de recursos para a saúde e educação.
Eu vou pedir aos senadores que estão aqui para usar da tribuna para mostrar a importância dessa proposta de teto dos gastos, ressaltando, viu, peço, eu digo sempre isso, porque essas coisas precisam ser repetidas, ressaltando que não haverá prejuízo para a saúde e educação. Então eu peço até que mandem examinar o orçamento que nós fizemos para o ano que vem, onde nós já aplicamos o teto dos gastos públicos, como se a proposta de emenda constitucional já tivesse sido aprovada. E lá verificarão que as verbas para a saúde e educação cresceram, ao invés de ficarem menores.
Para Temer, esse é o primeiro momento importante para gerar confiança e credibilidade. Segundo ele, o grande objetivo é gerar empregos.
Portanto, eu sinto um apoio muito grande às medidas que nós estamos tomando. Ou seja, o país não está paralisado. O país apenas está fazendo o possível e o impossível, volto a dizer, para sair da recessão, que é a primeira fase, começar o crescimento, que é a segunda fase, e logo em seguida alcançar o emprego, que é a terceira fase.
2. Segurança. Tem muito brasileiro preocupado com isso.
E desde que o presidente Michel Temer assumiu, o governo vem trabalhando em medidas para combater a criminalidade pelo país.
E uma das frentes é combater o tráfico de drogas, armas e contrabando. E é aí que entram as Forças Armadas. E para detalhar para a gente esse trabalho, está aqui no estúdio o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite, brasileiros e brasileiras que hoje a hora do Brasil.
Ministro, estamos aqui para falar desse combate ao crime que agora vai ter uma participação mais forte dos militares, é isso?
Bom, na verdade nós já temos uma participação porque os nossos 17 mil quilômetros de fronteira, só para você ter um exemplo, Gláucia, é a terceira maior fronteira terrestre do mundo. Além disso, a gente esquece, nós temos 7.500 quilômetros também de fronteira marítima. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais que tem fronteiras extremamente extensas e que, para isso, nós precisamos de contar com a participação das Forças Armadas e, em muitos lugares, são apenas elas que estão lá cuidando exatamente da soberania brasileira e também impedindo que o crime se espalhe ainda mais nas nossas cidades, nas metrópoles, enfim. Esse que é um problema que preocupa todos os brasileiros. Nesse sentido, as Forças Armadas, através do Exército, têm um programa que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que visa utilizar satélites, veículos aéreos não tripulados, radares e também, evidentemente, as próprias Forças Armadas para inibir o tráfico de drogas e de armas, mas também o contrabando de pessoas, o tráfico de pessoas, o descaminho e assim por diante. É um dos aspectos que nós temos no trabalho que nós desenvolvemos, evidentemente, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal e também os países vizinhos, porque esses são crimes transnacionais, para deixar bem claro. São crimes que começam num país e terminam no outro.
Ministro, nesse mês o presidente assinou um decreto com mudanças na atuação da defesa nas áreas de fronteira do nosso país. O que significa essa mudança, ministro?
Bom, veja, pela legislação, as Forças Armadas na faixa de fronteira, que tem uma extensão de 150 quilômetros de largura, ela pode exercer funções de polícia. Ou seja, é evidente que as Forças Armadas não são forças policiais, mas na fronteira, onde nós temos uma carência de uma maior presença das polícias e de outras agências, o Exército pode, e também a Marinha e a Aeronáutica, atuar como se polícia fosse. Isso quer dizer que ela pode ter uma ação tanto preventiva, no caso de crimes transfronteiriços, que eu já falei aqui, drogas, armas, descaminho, contrabando, tráfico de pessoas, como também, muito importante para todos nós, no que diz respeito a crimes ambientais. Então, essa nova diretriz do presidente da República visa exatamente, em primeiro lugar, em fortalecer o papel das Forças Armadas e, ao mesmo tempo, possibilitar que o que é fundamental, as ações de inteligência e as ações integradas. Porque, por exemplo, nós temos uma grande operação que é feita nas fronteiras, chamada Operação Ágata, que já está no seu 12º ano que vem acontecendo. Essa atividade, que é uma atividade que coloca milhares de homens, navios, aviões, para cuidar, naquele momento, de fazer intensivamente a repressão do crime organizado, ela precisa de contar com as outras agências, particularmente no que diz respeito à inteligência. E agora mesmo nós vamos partir para uma ampla mudança nesse programa, porque nós verificamos que, dado o programa ser muito amplo, o que é que acontece? Os bandidos tomavam conhecimento e, quando acontecia, eles simplesmente se retraíam. Agora não. Vamos surpreender o crime organizado. Vamos fazer de improviso. Improviso não, vamos fazer de uma maneira imprevisível para eles. Vamos fazer várias vezes. E vamos agora, a partir de uma grande articulação montada pelo ministro Serra das Relações Exteriores, nós vamos trabalhar com os nossos países vizinhos. Porque, por exemplo, hoje nós temos, no âmbito do Mercosul, a possibilidade de perseguir bandidos nos países vizinhos. Precisamos implementar isso. A fronteira não pode ser uma barreira. A fronteira nossa tem que ser uma ponte para a gente exatamente ir em cima da bandidagem e dos criminosos que criam problemas de segurança e muita infelicidade nas cidades pelo Brasil afora.
Ministro, então, só para a gente explicar melhor para quem está nos ouvindo, o grande objetivo é acabar com o tráfico de drogas, de armas e o contrabando. Isso significa menor atuação dos bandidos aqui dentro do país?
Olha, eu acho que acabar é um projeto de muito, bastante longo prazo. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: se o crime é transfronteiriço, é porque ele começa num país e termina no outro. Então, nós podemos cuidar das fronteiras para dentro e precisamos cuidar bem melhor. Mas, ao mesmo tempo, se nós não contarmos com o apoio e também as polícias e as forças armadas dos demais países, o que que vai acontecer? Se nós cuidarmos para dentro, o crime lá, do lado de lá, continuará acontecendo, muitas vezes na produção de pasta de cocaína, no plantio da maconha e assim por diante. Porque você tem que olhar a questão da criminalidade, do crime que tanto preocupa os brasileiros e brasileiras, que muitas vezes transforma num drama, infelizmente ainda recorrente, é que você tem que entender que é um mercado. Eles produzem em boa medida, mas o consumo está do lado de cá. De sorte que é preciso atuar integradamente com os vizinhos e com todas as nossas forças. E as Forças Armadas estão efetivamente à disposição para resguardar a nossa soberania e combater o crime transnacional.
Ministro da Defesa, Raul Jungmann, boa noite para o senhor e obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu sou que agradeço, uma noite de paz e de descanso a todos que nos ouvem e muito obrigado.
19 horas, 14 minutos no horário brasileiro de verão.
Histórias de pessoas que não escaparam do Aedes aegypti.
É a nova campanha do Ministério da Saúde que quer sensibilizar os brasileiros e alertar sobre os perigos do mosquito. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Não saia daí.
107 amostras de produtos lácteos para dietas com restrição à lactose foram avaliadas em laboratório pelo Ministério da Agricultura.
A primeira operação Lactose Zero foi positiva, como explica a coordenadora de caracterização de risco do Ministério, Carla Rodrigues.
Nessa operação nós coletamos produtos que são comercializados em todo o país, que são fabricados por 31 empresas diferentes. Foram analisadas 107 amostras e essas amostras demonstraram então a conformidade em relação à informação da rotulagem.
Foram testados bebidas lácteas, coalhadas, creme de leite, doce de leite, iogurte, leite condensado, queijo e requeijão cremoso. Não houve nenhum produto fora da conformidade.
Mais de 20 marcas foram avaliadas. Foram colhidas amostras em Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo.
1º de maio de 1941. Nessa data, no Dia do Trabalhador, o presidente Getúlio Vargas, em um estádio lotado no Rio de Janeiro, faz um discurso anunciando a criação da Justiça do Trabalho no Brasil.
A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores.
E os 75 anos da Justiça do Trabalho foram lembrados hoje durante um evento em Brasília.
O presidente Michel Temer participou e falou sobre a necessidade de readequar as leis do setor para garantir empregos.
O repórter Paulo Lassalve acompanhou a cerimônia e traz as informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Glaucia, Ayrton, ouvintes da Voz do Brasil. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que todas as reformas que estão sendo propostas pelo governo têm um único objetivo: reduzir a massa de desempregados no país, que chega a 12 milhões de pessoas, e que a atualização das leis trabalhistas pode garantir a retomada do crescimento econômico e a geração de postos de trabalho. Temer defendeu a prevalência da convenção coletiva sobre a lei, desde que se tenha uma fórmula legal que permita isso.
Interessante como esta fórmula, em primeiro lugar, faz manter o emprego. Em primeiro lugar, portanto, dignifica o trabalhador. Em segundo lugar, permite a arrecadação, porque do instante que haja a relação de emprego, você tem a arrecadação entrando nos cofres públicos. Em terceiro lugar, impede gastos pelo governo, porque você não terá que pagar o seguro-desemprego.
No evento também foram comemorados os 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. É o principal órgão da Justiça do Trabalho no Brasil e tem como função uniformizar as decisões trabalhistas. Para isso, é formado por 27 ministros, que são escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Ao vivo, Paulo Lassalve.
A criação de canais para denúncias de preconceito e discriminação e o debate sobre a intolerância são algumas das ações incentivadas por um pacto entre universidades assinado hoje em Brasília.
A ideia é promover o respeito à diversidade e aos direitos humanos em todos os espaços da convivência dentro das universidades do país.
Piadas de mau gosto e apelidos eram comuns no dia a dia do brasiliense Vitor Stoymenov. Aos 19 anos, ele revelou a orientação homossexual. O último episódio, Vitor conta que aconteceu onde não esperava, na universidade na qual ele cursa mestrado.
Isso aí é falta de porrada, mas falou rindo, meio que dizendo que estava brincando. Isso foi levado de uma maneira inconsistente pelos outros alunos. Eles não aprofundaram na discussão. Eu fiquei chocado e saí no meio da aula.
Para que casos como o do Vitor não se repitam nas universidades brasileiras, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania promoveu nesta quinta-feira em Brasília a assinatura de um pacto. A ideia é transformar instituições como a Universidade de Brasília em exemplos de ambientes livres da violência, da intolerância, do preconceito e da discriminação, como explica a Flávia Piovesan, secretária especial de Direitos Humanos.
Que sejam criados canais institucionais para recebimento de denúncias e para que os direitos humanos possam permear toda a convivência comunitária e a gestão universitária.
O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, a iniciativa é um avanço para o país.
Qualquer forma de discriminação, por menor que seja, de não aceitação da diversidade, é crime, deve ser combatido, deve ser afastado.
Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o fortalecimento de políticas públicas de direitos humanos é prioridade para o governo.
No ambiente universitário, a gente precisa combater a discriminação, reafirmar as políticas públicas de inclusão, respeito às minorias, de integração efetiva de toda a sociedade.
Segundo o governo, a intenção é incluir também a educação básica nessa agenda em 2017. Reportagem Gabriela Noronha.
19 horas 20 minutos no horário brasileiro de verão.
Esse zumbido aí incomoda, não é verdade? Sinal de que tem um mosquito perto pronto para picar.
Mas a gente usou ele aqui para lembrar algo pior. Esse pernilongo pode ser o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Doenças que podem levar à morte.
Por isso é sempre hora de dar aquela olhada em casa para ver se não tem água parada em algum canto. É ali que o mosquito se reproduz.
E para ajudar a sensibilizar a população desse perigo, o governo lançou hoje mais uma campanha de combate ao mosquito.
A ideia é mostrar histórias de pessoas como Suzana Lima, que mora em Recife e teve zika. Vamos ouvir.
Na época, ninguém falava em zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida. É o meu amor.
A campanha quer envolver a população no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika. O tema deixa claro, um simples mosquito pode marcar uma vida, um simples gesto pode salvar. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a ação inova em relação aos anos anteriores e ainda vai contar com uma mobilização nacional.
A novidade da campanha é que nós estamos mostrando a consequência de não combater os focos do mosquito. São mães que perderam os filhos por dengue hemorrágica, são mães que tiveram filhos com microcefalia, são trabalhadores que tiveram que se afastar da sua capacidade de produção por acometimento da chikungunya.
Mais de 850 cidades brasileiras estão em situação de alerta e risco de surto de dengue, febre chikungunya e zika. Foram registrados quase 1,5 milhão de casos de dengue no Brasil até outubro deste ano, uma queda de 5,5% em relação ao mesmo período de 2015. Os casos prováveis de zika passaram de 208 mil este ano. No caso da febre chikungunya, foram 251 mil casos suspeitos este ano. Das 22 capitais pesquisadas pelo Ministério, apenas Cuiabá está em situação de alto risco. Em situação de alerta, são 9. Aracaju, Salvador, Rio Branco, Belém, Boa Vista, Vitória, Goiânia, Recife e Manaus. Reportagem, Thaíssa Dias.
Momento Social.
O Cadastro Único é a porta de entrada para mais de 20 programas sociais do governo federal.
Mas para ter acesso, o cidadão precisa manter os dados sempre atualizados. E é exatamente essa dúvida da Dulcirene de Souza, que mora em Bauru, São Paulo. Ela quer saber quando deve atualizar as informações do cadastro.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde.
Olá, ministro. Meu nome é Dulcirene de Souza Santos. Moro em Bauru, estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se a atualização do cadastro único deve ser feita somente quando a gente recebe a carta em casa e como eu fico sabendo se a atualização deu certo.
Lucirene, o cadastro único é para ter informações atualizadas sobre a situação das famílias que recebem transferência de renda, que recebem algum benefício. Portanto, essas informações têm que estar atualizadas. E no caso de todo mundo que, por exemplo, ganha transferência de renda do Bolsa Família, é importante que a cada modificação da situação da família, por exemplo, mudança de renda, melhora de renda ou piora, mudança do número de pessoas na família, crianças que nascem, pessoas que morrem, né, na família, pessoas que têm acesso a outro tipo de programa. Tudo que for mudança deve ser comunicado no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social ou Desenvolvimento Social do município.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.